Olá, sejam bem-vindos à terceira temporada do Figueira da Voz, um podcast que tem como premissa dar voz a todos os figueirenses que não estamos tão habituados a ouvir. Eu sou a Raquel Vieira e ao longo destes episódios vamos partilhar histórias que, sendo tão diferentes entre si, têm um denominador comum, a Figueira da Foz. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Figueira da Voz. Hoje temos uma convidada. E sobre a nossa convidada de hoje, eu atrevo-me a dizer que é a ela que se deve, e muito, a existência, a continuidade de um clube de basquete feminino no nosso concelho. Ela é apaixonada pela modalidade desde muito jovem e foi outrora jogador. E hoje em dia a nossa convidada é a presidente do Sporting Clube Figueirense, uma instituição que desde 1918 tem vindo a dignificar o desporto na Figueira da Foz. Olá, Oriana Canção, muito obrigada por aceitares o nosso convite, espero que estejas confortável e pronta para conversar connosco.
Olá, boa noite, Raquel, boa noite a todos os que nos estão a ouvir. Estou muito confortável e preparadíssima.
Que bom. Aliás, tu estás sempre preparada para conversar.
Sim, é uma coisa que eu gosto de fazer.
Oriana, de onde é que vem esta paixão pela modalidade, pelo basquete?
A paixão foi-me transmitida pelo meu pai, que quando eu era miúda, ia sempre com o meu pai aos jogos de futebol e aos jogos de basquete. Íamos do basquete para o futebol, do futebol para o basquete e eu ganhei a paixão.
Então, durante... a paixão pelo futebol?
A paixão pelo futebol foi ficando para trás, até porque na altura na Figueira não havia futebol feminino. Uhum. E portanto, mesmo que eu quisesse jogar futebol, eu não tinha onde. E, portanto, acabou por ser posta de lado, e hoje, felizmente, porque o futebol é um desporto à parte de todos os outros.
Uhum. É um desporto que tem muito mais visibilidade.
Pelo menos eu considero assim, sim.
Uhum, claro. E diz-me uma coisa, tu foste jogadora?
Eu fui jogadora, embora tenha começado a jogar muito tarde.
O que é isso, jogar muito tarde?
Eu comecei a jogar basquete já tinha 13 anos, okay. É tarde. Uhum. E porquê? Porque o único clube, tem uma história engraçada, o único clube onde havia basquete feminino na Figueira da Foz era a Naval 1º de Maio, na altura, e uhum. O meu pai tinha uma grande aversão a esse clube.
Boa.
E portanto... eu joguei, o primeiro ano que eu joguei, teve que ser a minha mãe a assinar a folha de inscrição às escondidas. E eu jogava sem o meu pai saber.
Boa. E tu jogaste durante quanto tempo?
Eu joguei até aos meus 20 anos, que foi quando deixou de haver equipas de basquete feminino na Figueira.
Uhum.
Houve uma altura em que houve um interregno, eu fui da Naval, a Naval acabou com o basquete feminino e nós fomos todas para o ginásio, e entretanto, passado uns anos, o ginásio também acabou com o basquete feminino e portanto não havia na Figueira sítio onde, uhum. onde as meninas pudessem jogar basquete, e eu aí acabei por deixar de jogar.
Uhum. Então, mas, e diz-me uma coisa, deixaste de jogar, mas sempre estiveste sempre ligado ao basquete, não é? De certa forma, porque essa paixão sempre esteve aí. Pelo menos
sim.
Não é?
A paixão sempre... esteve cá sempre. Eu nunca deixei de ver os jogos do masculino, que era o que havia na altura, e entretanto, passado 2 anos de eu ter deixado de jogar, o ginásio voltou a ter basquete feminino, e eu acompanhei sempre. A minha irmã jogava nessa equipa e eu acompanhei sempre, e uns 5 anos mais tarde acabei por fazer parte, por ser convidada para fazer parte da direção do Sporting Figueirense, pela Graça Nelas, e aceitei. E a partir daí, até hoje, só interrompi durante 2 anos.
Ou seja, então já há quantos anos é que tu estás ligado ao Sporting?
28, mais ou menos, sim, 28.
Uau, sim, eu já tinha, é muito...
Sim, eu tinha 25 anos quando fui para a direção a primeira vez.
Uhum. E desde essa altura até hoje, muita coisa mudou, certo?
Tudo mudou. Tudo mudou, não só no basquete, como no mundo em geral, na forma dos pais educarem os filhos, na forma como encaram o desporto, seja ele qual for, não só o basquete, tudo mudou.
Uhum. E tu achas que hoje em dia é mais difícil cativar os jovens para a prática desportiva?
É um bocadinho mais difícil, porque hoje em dia os jovens têm muito mais solicitações do que aquelas que tinham há 25 anos atrás. Há 25 anos atrás não havia telemóveis, não havia Netflix, não havia internet, não havia nada. E, portanto, as crianças e os jovens ou praticavam um desporto ou viam os desenhos animados no Canal 2, que era o que existia, e portanto era muito mais fácil nesse aspecto, embora eu também não considero que seja assim tão difícil fazer captação de jovens.
Uhum. Mas tu, hoje em dia, quantos atletas é que o Sporting tem?
O Sporting neste momento tem cerca de 90 atletas.
Uhum.
Já tivemos 120. Entretanto, com a pandemia houve muita desistência e baixámos. O ano passado, a época passada, só tivemos 50 atletas inscritas, este ano já temos cerca de 90, portanto acho que está bom. Vamos a caminho de voltar novamente às 120.
Muito bem, muito bem. E como é que tu vais parar à presidência do Sporting?
Quando eu, pois, isso, não sei se é bom ou se é mau, mas houve um dia que a minha filha jogava basquete no Sporting e já tinha havido duas assembleias para haver eleição de uma direção para o clube e não tinha aparecido ninguém. E um dia eu fui a Montemor ver um torneio onde a minha filha estava a jogar e com ela as outras meninas todas, e fiquei com as lágrimas nos olhos quando vi aquelas miúdas todas e quando pensei, onde é que elas vão jogar basquete? O que é que elas vão fazer? Vão ficar sem um sítio onde possam fazer o desporto que elas tanto gostam. E na terceira assembleia arranjei uma lista e lá fui eu. Até hoje.
Tem sido reeleita, digamos assim.
Involuntariamente reeleita, porque efetivamente ao longo destes 12 anos ainda não apareceu ninguém que quisesse trabalhar para aquecer, digamos que. Uhum. E que se quisesse dedicar e perder... tempo da sua vida pessoal, porque isto exige muito tempo da nossa vida pessoal, para vir para uma direção.
Uhum.
Enquanto eu puder e conseguir, e não houver mais ninguém.
Mas imagina, vamos aqui pôr um cenário, imagina que nesta, não sei qual é que são as próximas eleições do Sporting, são este ano, 2022?
Não. São não. 2023.
Ok. Se aparecer alguém, tu achas que, se aparecer uma lista, tu achas que, ou seja, não te candidatas?
Depende sempre da lista.
Uhum. Ok.
Claro, okay. Que sim, que depende sempre da lista. Se... Uhum. E eu também não posso dizer que gostava de entregar a direção do Sporting, depois de tantos anos de trabalho, a qualquer pessoa. Mas se forem pessoas que eu acho que são competentes, sim, porque não? Uhum. Se calhar até entrego de boa vontade, porque eu às vezes já me sinto um bocadinho cansada e já tenho saudades de ter uma vida.
Como é que é o dia-a-dia da presidente de um clube centenário?
O dia a dia é.
Porque tu tens o teu trabalho, não é?
Portanto,
tens
normal até às 5 da tarde.
E a partir
daí? 5 e meia. A partir daí é ir aos treinos, ir aos pavilhões, responder a e-mails, responder a telefonemas, fazer marcações de calendários, resolver mil e um problemas que todos os dias surgem. Pronto, e isto todos os dias. E depois ao fim de semana é andar de um pavilhão para o outro.
Para os jogos. Ali,
para os jogos, de todos os escalões, porque nós temos os escalões todos, menos o sénior.
Uhum. Mas depois, se calhar, quando as tuas equipas entram em campo, todo esse trabalho te compensa, não é? Quando tu vês as tuas meninas, como tu dizes e muito bem. Quando tu vês as tuas meninas em campo a jogar, todo o trabalho, todas as horas que tu dedicas a este clube, compensam?
Umas vezes compensam, outras vezes não compensam. Eu costumo dizer que a grande maioria das vezes compensa, sim. Uhum. Compensa. E eu tenho situações em que às vezes eu vou na rua com amigos ou até com o meu marido e ele me diz, conheces toda a gente. Efetivamente. Porque ao longo dos anos eu vou conhecendo ali muita gente, além das miúdas, os familiares das meninas, e acabo por não parar.
Uhum.
E claro, conheço muita gente.
E tu achas que, qual é a idade ideal para começar a praticar basquete?
A idade ideal é 6 anos.
Uhum. E tem muitas meninas nessa idade?
Neste momento temos até 3 meninas com 5.
Uau!
E temos 13 com 6, 7, portanto, que é o escalão de sub-8. Uhum. Temos 3 meninas no escalão de baby, que é abaixo dos 6, e 13 meninas no escalão das sub-8, que é os 6, 7.
Uhum. Muito
sim,
bom.
Neste momento temos.
Uhum. Olha, e a nível de apoios? Ou seja, um clube centenário, como é o Sporting Clube Figueirense, como é que sobrevive? Ou seja, como é que a sociedade em geral, a sociedade figueirense, que tipo de apoio é que vocês recebem?
Nós recebemos muito poucos apoios. Eu posso dizer, recebemos um apoio através do Regulamento Municipal de Desporto, da Câmara, que é um regulamento que funciona por pontuação. Recebemos patrocínios esporádicos de algumas empresas, poucas,
locais.
Muito poucas, locais, sim, infelizmente muito poucas e que acabam por ser conseguidos através das minhas amizades pessoais, outros através dos pais das atletas, uhum. E é por aí só.
Uhum.
Muito raramente aparece ou se consegue um patrocínio que não surja desta forma.
Uhum. E a nível de pavilhões, vocês treinam, não é? Vocês treinam nos pavilhões das escolas, não é?
Sim.
E também têm custos com isso.
Sim, temos também custos com isso. Uhum. Neste momento, e desde que os pavilhões escolares passaram para a responsabilidade do município, o valor baixou ligeiramente. Nós neste momento pagamos entre 1.200 a 1.300 euros por mês de utilização de pavilhão.
Pavilhão. Uhum. E achas que vês com bons olhos a ideia da Figueira da Foz ter um pavilhão municipal?
Eu não vejo com bons nem com maus. Eu não... Dependendo daquilo que as pessoas entendem do para que serve um pavilhão municipal, não me parece que seja uma necessidade, uma coisa essencial. Uhum. E isto porquê? Eu passo a explicar para não ser mal interpretada. A mim parece-me que nós temos na Figueira vários pavilhões escolares que servem perfeitamente para treinar. E dois deles para jogar. Além disso, temos o pavilhão do Ginásio Figueirense,
uhum, uhum.
Que é um pavilhão que permite organizar grandes eventos, pelas suas dimensões, e portanto acho que as coisas que podem funcionar assim, com protocolos, com
parcerias.
E acho, com parcerias, sim, e acho que para mim, e isto é só a minha opinião, e eu sei que não é a opinião de muita gente, seria mais melhor, seria muito melhor se houvesse um investimento nos pavilhões escolares que proporcionassem melhores condições, como por exemplo, eu posso dar o exemplo do pavilhão da Escola Cristina Torres, onde nós treinamos e jogamos e que serve perfeitamente para o efeito, mas que poderia se calhar ter um marcador eletrónico de parede, poderia ter um chão de madeira que não tem, poderia ter umas tabelas novas que as que lá estão já têm uns aninhos valentes. Eu acho que todos os pavilhões escolares poderiam ser melhorados, poderia haver um investimento nesse sentido e não necessariamente num pavilhão municipal.
Uhum.
Até porque no dia em que houver um pavilhão municipal, toda a gente vai querer ir jogar para o pavilhão municipal. E obviamente um pavilhão municipal não comportaria todos os desportos e todas as equipas que há na Figueira da Foz.
Uhum. E assim também, digamos que arranjando e melhorando as condições dos pavilhões escolares, até os próprios alunos também poderiam beneficiar com isso.
Exato,
não é?
Exato.
Uhum. Até ali um dois em um. Uhum. Fazemos agora uma pausa nesta nossa conversa. Está na hora de apresentar a rubrica do nosso parceiro Pode Saber, um espaço fixo deste podcast que pretende dar a conhecer alguns saberes históricos do Conselho da Figueira da Foz. Porque o Pode Saber não ocupa lugar, a voz agora é da Federica Jordão. Do jornal Notícias da Figueira, de 22 de fevereiro, 1 de março e 15 de março de 1958. Jornal de Desporto. Com o patrocínio da Comissão Municipal de Turismo, vai o Sporting Clube Figueirense organizar no dia 9 de março, com início às 10 horas e 30 minutos, a Volta à Figueira, prova de estrada, a pé, para clubes e atletas não filiados na Federação Portuguesa de Atletismo e por estafetas de 4 corredores. O percurso será de cerca de 8 km com o seguinte itinerário: Estádio Municipal, Buarcos, Avenida Salazar, Rua 5 de Outubro, Avenida Saraiva de Carvalho, Estrada de Mira, Chã, Tavarede e Estádio. Prémios: Taça Comissão Municipal de Turismo para o clube primeiro classificado. Medalhas para os componentes da equipa primeira classificada. Inscrição grátis. Trata-se de uma prova para divulgação de tão salutar desporto, agradecendo-se desde já o maior interesse por parte de todas as prestimosas coletividades locais. Ciclismo. Está despertando grande interesse a prova do próximo dia 2 de março, organizada pela Federação Portuguesa de Ciclismo em todos os concelhos de Portugal. O percurso da Figueira da Foz é de 8 voltas pela Avenida Saraiva de Carvalho, Tavarede e Estrada de Mira. Os três melhores classificados disputarão nas capitais dos distritos o apuramento para os finalistas, cuja prova se fará em Lisboa. A Figueira da Foz, terra de ciclistas de grande valor, não deixará por certo de se interessar vivamente por esta prova, destinada a descobrir novos valores nesta modalidade desportiva. A 23ª Volta dos Campeões. A empresa vidreira da Fontela já fez oferta da sua taça de prata para a prova deste ano, a efetuar-se em 14 de setembro. É já no próximo dia 9, pelas 10 horas, que da Avenida Saraiva de Carvalho partem os concorrentes para a grande prova de iniciação de ciclismo organizada pela Federação em todos os concelhos de Portugal. O percurso, que já indicámos, é de 8 voltas pela Rua dos Combatentes da Grande Guerra, Tavarede, Estrada de Mira e Avenida. Os prémios oferecidos pela Comissão Municipal de Turismo são 250 escudos para o vencedor, 150 para o segundo classificado, 100 escudos para o terceiro classificado, havendo ainda para o vencedor o prémio Messias Rodrigues, 2 pneus para bicicleta,
O desportista Sr. Hildebrando Mota ofereceu um par de óculos e um bidon de alumínio, respectivamente, para o quarto e quinto classificados. Tavarede oferece um prémio para o concorrente que ali ganhe o maior número de voltas. No caso de empate, o prémio será atribuído ao que obtiver melhor classificação geral. A inscrição fechou no passado dia 25 com os seguintes concorrentes. Pelo Ginásio Clube Figueirense, Virgílio Duarte Ribeiro, Armando Jesus Pinto, António Oliveira Paiva, António Alberto Gonçalves e Eduardo Rodrigues Dias. E como individuais, Manuel Pedro Rodrigues e Manuel Guerra de Carvalho. O júri está constituído pelos presidentes dos três clubes locais, sendo juízes de partida e de chegada, respectivamente, os desportistas Carlos Alberto de Carvalho e José Alexandre de Paiva. A fiscalização da estrada estará sob a orientação do Sr. Hildebrando Mota.
Agora, mudando aqui um bocadinho de assunto, para além do basquete, tu nasceste na Figueira, cresceste na Figueira, vives na Figueira e tencionas envelhecer na Figueira?
Eventualmente, não estou à espera de outra coisa, mas não posso dizer, desta água não beberei. Eu, por opção, eu nunca saí da Figueira.
Uhum. Por opção?
Sim, tive oportunidades de sair e não quis sair.
Porquê?
Porque eu acho que a Figueira é a melhor cidade do mundo. Fácil, tem tudo. Tem tudo, tem uma qualidade de vida fantástica e a única coisa que eu efetivamente noto, e também só noto porque sou presidente de um clube, é que a nível de apoios da parte das empresas e também do município, porque há outros municípios que dão apoios muito maiores do que a Câmara da Figueira da Foz, são os apoios ao desporto, que eu corro o país todo com as minhas equipas e vou falando com pessoas de outros municípios e efetivamente noto essa diferença. E neste momento acho que é a única coisa má, entre aspas, que eu noto na Figueira, porque de resto a Figueira tem tudo, tem praia, tem bom tempo, tem em 5 minutos estamos em qualquer lado, tem tudo, tudinho, acho que tem tudo o que é preciso para termos uma vida calma, relativamente calma, e portanto não equaciono, nunca equacionei a possibilidade de sair da Figueira, aliás equacionei e rejeitei.
Boa.
E não me arrependo de nada.
Que bom, isso é ótimo. E desses tempos de quando vocês jogavam, não é? Sim. Que memórias, sei que tens muitas histórias, muitas memórias, mas há alguma assim em particular que tu gostasses de partilhar connosco? Nomeadamente aqui, não sei se vocês também iam para as traseiras, não é? Não sei se te recordas, aqui há uns tempos tivemos aqui no nosso podcast o Pedro Falacho.
Sim.
Pronto, não sei se também tens essas memórias das traseiras, se as traseiras é um sítio.
Curiosamente, o Pedro Falacho é meu amigo de infância e, portanto, eu partilhei sempre as traseiras com ele. e meu amigo de infância e de prédio. Uhum. Portanto, éramos mesmo unha e carne. Eu partilhei essas memórias todas com ele, mas eu tenho uma que acaba por se tornar engraçada, principalmente se tivermos em conta a função que eu tenho hoje de presidente do Sporting Figueirense, que é, eu lembro-me, quando saímos da Naval e fomos jogar para o ginásio, nós falámos com as pessoas do ginásio, porque, pronto, queríamos, para saber quais eram as possibilidades de jogarmos lá, e na altura o que nos foi dito foi, sim senhor, mas nós não temos dinheiro. Vocês têm que arranjar dinheiro para os equipamentos, nós temos o pavilhão, damos o pavilhão, o treinador, mas os equipamentos e as deslocações e essas coisas, vocês têm que arranjar dinheiro. E nós, claro.
Vamos a isso.
Mãos à obra. Ora, o ginásio cedeu-nos um espaço que tinha por baixo da antiga sede, nós organizámos algumas festas, angariámos dinheiro, E além disso, outra das formas que nós tínhamos era ir às lojas pedir aos comerciantes para nos ajudarem.
Uau!
E eu na altura ficava sempre à porta porque tinha muita vergonha de ir pedir.
Tu tinhas vergonha.
Eu tinha vergonha de ir pedir. E hoje eu peço dinheiro a toda a gente.
Claro, cresceste.
Sim, por isso é que eu digo que é engraçado, dependendo dentro do contexto de presidente que eu tenho hoje em dia.
E conseguiram arranjar dinheiro para...
Conseguimos sempre. Aliás, era uma coisa que há muitos anos atrás, inclusivamente quando eu vim para a primeira vez para a direção do Sporting, nós íamos às empresas no início da época... E se calhar num ou dois dias nós tínhamos dinheiro para a época toda. Íamos às empresas, às lojas, a todo lado. E hoje em dia, lojas já há poucas. E empresas, se calhar nem podemos entrar.
Uhum.
Não é? Sim, se calhar, não entramos. As coisas são completamente diferentes. Uhum. Portanto, nessa altura era muito fácil. Era relativamente fácil arranjar dinheiro. Tanto que não havia lugar ao pagamento de mensalidades. Ninguém pagava para jogar basquete. E hoje em dia eu posso dizer que se não forem as cotas mensais que os pais pagam, o clube fecha, neste caso o Sporting Figueirense, e acredito que noutros sítios seja igual.
Uhum. Sim, porque é fundamental
É fundamental, mais até do que os patrocínios.
Uhum. Sim. E desses tempos como jogadora, não é? Vocês, quem nos está a ouvir, não vê do nosso rosto, mas quando eu falo em tempos de jogadores, a Oriana sorri, não é? Com aquele sorriso, como quem diz. Eu tenho imensas coisas para partilhar, algumas posso, outras não posso, digo eu.
Eu tenho que confessar que nunca fui grande jogadora, em termos de qualidade. Até porque comecei bastante mais tarde que as minhas colegas de equipa, mas também nunca desisti. Enquanto houve, andei lá sempre e adorava lá andar. Portanto,
sim, mas...
tenho algumas histórias. Estas eu já não era jogadora, porque foi já depois. Eu não era jogadora, mas ia com elas como seccionista. Ou seja,
sempre a acompanhar.
E acho que dessa altura tenho memórias fantásticas. Olha, como jogador eu posso te contar uma, que uma vez fomos jogar à Covilhã, uma equipa que tínhamos ganho aqui na Figueira por 70 pontos, e lá perdemos por um ponto.
Um ponto?
Sim, e portanto houve ali situações... externas ao jogo que fizeram com que isso acontecesse. Entretanto, no pavilhão onde nós jogávamos na Covilhã, havia, para passar do pavilhão para os balneários, tínhamos que passar por uma piscina descoberta. Ora, na Covilhã, graus negativos na altura. E aquilo deu uma confusão tão grande no fim do jogo que nós pegámos-nos, ou elas da Covilhã pegaram-se connosco, eu já não me lembro bem quem é que se pegou com quem. Sei que aquilo não correu muito bem. Pois, pegámos-nos todas umas com as outras. E estivemos uma hora e meia fechadas dentro do balneário com as pessoas todas cá fora que não nos queriam deixar sair.
Ia bem.
Pronto. Essa foi enquanto jogador. Depois, enquanto seccionista, havia situações muito giras quando vinham as americanas ou as russas ou as estrangeiras jogar para cá. Claro, quando elas chegavam não sabiam uma única palavra de português, não é? Então nós divertíamos, ensinar disparados que elas diziam pela janela na carrinha ou no autocarro. E de vez em quando a coisa corria menos bem, mas pronto,
imagino,
era divertido.
E ficaram muitas amizades, ou seja, amizades que começaram no basquete e que ainda hoje se mantêm?
Muitas, ficaram. Oh, Raquel, eu sei que tu nunca praticaste desporto, mas eu acho que quem pratica um desporto coletivo fica com amizades para a vida.
Uhum. E nós tu ainda achas hoje... que... Sim, diz, desculpa.
Nós ainda hoje mantemos ali um grupo que se junta e que se vai reunindo de vez em quando e efetivamente ficam amizades para a vida.
Uhum. E o que é que te fascinou e o que é que te fascina hoje em dia no basquete? Consegues explicar?
Não é fácil explicar porque eu adoro basquete, gosto de tudo no basquete. E depois também gosto muito de crianças.
Uhum.
E gosto de me relacionar com elas e portanto, é tudo.
Gostas de ensinar, de transmitir
gosto.
No fundo, transmites essa tua paixão, não é? Essa tua,
esse teu gosto. Eu tento, mas essa é a parte mais difícil. Aliás, quem faz melhor isso e são os treinadores, como é óbvio, não é? Uhum. Eu vou com elas e estou com elas, mas... em termos de transmitir a paixão, acho que isso é mais, faz parte mais dos treinadores.
Uhum. E o que é que tu dirias a uma criança aos seus 8, 9 anos para vir jogar basquete? Imagina que tu agora tinhas que lançar aqui um repto às crianças para irem jogar basquete, às meninas neste caso. O que é que tu lhes dirias?
Oh, Raquel, eu passo a vida a fazer isso. Aliás, eu tenho amigos que gozam comigo e que me dizem, tu não podes ver uma menina, vais a correr atrás dela para ela vir jogar basquete.
Eu confirmo, é verdade.
É claro que tenho muitas tentativas frustradas, mas
faz parte,
exatamente, mas algumas vão resultando. Eu falo com as miúdas e normalmente com as mais pequeninas, e pergunto se elas não querem vir experimentar, que é um desporto muito giro, que podem fazer muitos amigos, e acho que não é preciso mais nada de especial. E algumas vão, experimentam e ficam e gostam, e outras vão, experimentam e não gostam, é como tudo.
Claro. Uhum.
Nem toda a gente gosta de amarelo.
Exatamente. Oriana, para ti, a Figueira é?
A minha cidade.
Será Figueira sempre
é a minha cidade, é o sítio onde eu gosto de estar e é o sítio ideal. Eu acho que é o sítio ideal para qualquer pessoa viver.
Uau! Ok.
E já Oriana. Foi em tempos, Raquel, desculpa interromper, e já Não. foi em tempos a cidade do basquete. Já há muitos anos. A Figueira era uma cidade do basquete.
E o que é que... E hoje não é porquê?
Por vários motivos. Porque, para já, antigamente havia basquete e futebol. Ponto. Uhum. Agora há basquete, há futebol, há vôlei, há atletismo, há hipismo, há 30 mil, há, sei lá, full contact, sei lá, há mil e um desportos. E, portanto, é óbvio que os miúdos que se dispersam por todos eles. Esse é um dos motivos. E o outro, porque também começou a haver uma maior dificuldade em arranjar apoios e uma cidade do basquete tem que ter, como a Figueira tinha nessa altura, equipas de topo. E as equipas de topo são muito caras. E é preciso uma quantidade industrial de apoios que na Figueira não existem.
Uhum. Mas tu achas que, havendo esses apoios, achas que a Figueira poderia voltar a ser a cidade do basquete?
Acho. Uhum. Mas isto é um sonho, como é óbvio.
Ou seja, hoje em dia fala-se muito também das cidades criativas, da cidade da gastronomia, não é? Portanto, a Figueira poderia até ser a cidade do basquete, não é? Recuperar, se calhar, algumas tradições, ou não?
Sim, mas neste momento já perdeu muito terreno, porque já poderiam ser recuperadas as tradições, mas neste momento já há algumas cidades que, com grandes investimentos e que já são cidades do basquete.
Ok.
Portanto, a Figueira, naquela altura, há uns anos atrás, e estamos
e quando
a falar...
diz 20, há uns anos, que é 20?
Há 20, 30 anos, 20, 30 uhum. anos, não havia no país nenhuma cidade como a Figueira. Ou seja, nós tínhamos as traseiras, e se tu fosses às traseiras, tinhas gente do país inteiro. Tinha jogadores de top, de seleção nacional a jogar lá.
Uhum.
De Lisboa, do Porto, de Coimbra, de Aveiro. Eu às vezes ficava com a sensação que eles vinham à Figueira só para ir jogar às traseiras. Porque os jogos eram muito renhidos e aquilo não era a brincar, era a sério ali. E eu nunca vi isso em mais nenhum sítio do país.
Uhum.
Nunca vi, quer dizer, não tenho necessariamente que ver, mas... as pessoas com quem eu falo de outros sítios, nunca ninguém me transmitiu qualquer coisa parecida com isso.
Uhum. E nessa altura, as pessoas que se juntavam nas traseiras, não é? Portanto, passavam se calhar o dia em jogos, não é? Havia durante todo o dia havia pessoal a jogar, e depois esse convívio prolongava, depois havia um convívio para além desse...
Normalmente não era o dia todo. Porque as traseiras eram utilizadas muito mais no verão do que no inverno, porque é um campo uhum. ao ar livre, não é?
Claro.
Então, eu posso falar por mim, nós íamos para a praia e dentro do saco da praia já ia as sapatilhas, já iam as sapatilhas. E, portanto, nós saíamos da praia, volta das 4:30, 4:30, 5 horas, traseiras. Tira o chinelo, calça a sapatilha e joga tudo.
E vai jogar. Boa.
Claro, as raparigas nessa altura tinham algumas dificuldades em conseguir jogar. Os rapazes lá nos porque os rapazes não nos deixavam lá jogar. De vez em quando lá nos deixavam jogar um bocadinho. Depois a Tisha acabou com essa discriminação.
Boa, boa.
É verdade.
Tens saudades?
Tenho muitas. Tenho muitas porque aquilo que tu perguntaste anteriormente no convívio... Não ia às traseiras só quem ia jogar basquete. Ia às traseiras quem ia jogar basquete e os amigos de quem ia jogar basquete. Então tu chegavas a uma altura em que tinhas pessoal a jogar, as equipas que eram feitas para jogar, e uma assistência muito maior do que nós temos hoje em dia nos nossos jogos.
Portanto, era um ambiente fantástico.
Sim, era um ambiente fantástico.
Oriana, muito obrigada mais uma vez por partilhares connosco estas belas histórias. Votos de muitos anos à frente do Sporting Clube Figueirense. E pronto, e continua também, continua com essa paixão, com essa dedicação que tu tens por esta modalidade e pelo basquete, nomeadamente na Figueira, que nós todos agradecemos.
As meninas principalmente.
Exatamente. Obrigada.
Pronto, eu espero continuar. Obrigado eu pelo convite.
É um gosto conversar contigo.
Ui.
Até à próxima. Obrigada.
Adeus, até à próxima. Boa obrigada. Noite. Beijinho.
Noite de amor. As almas seduz, envolve o vapor em ondas de luz, é cantar sem medo. Oh.